Boa tarde, bom dia ou boa noite. Meu nome é Israel. Estou compartilhando agora com você um áudio com reflexões e conteúdos para você olhar para os seus estudos de uma forma um pouco diferente. Imagine a seguinte situação: você está tranquilo na sua casa e recebe uma ligação, mas dessa vez não é aquelas com DDD estranho, do tipo 96. Ou melhor, um DDD que não seja do seu estado ou cidade. E uma voz muito bonita começa a falar com você. Olá, olá, tudo bom? Você acaba de ser indicado para uma vaga de trabalho espetacular. Isso mesmo, não é trote. A partir dessa semana, você pode entregar jornais aí na sua região, trabalhando apenas uma hora por dia. E vai ter um salário de, pensa num valor muito alto. Isso mesmo, vai ser o seu salário. E você não vai receber por mês, não, vai ser por semana, beleza? Aí a pessoa desliga. Ou melhor, vocês conversam por um longo tempo, até você perceber que não é um trote. Aí vocês fecham o acordo e na outra semana começa esse trabalho incrível. Só 30 minutos por dia, uma hora, um salário altíssimo. Só que, enquanto você está lá pedalando para entregar esses jornais na rua da vizinhança, do nada você percebe coisas estranhas. Aparecem pessoas que você nunca viu no bairro e elas começam a entrar na sua frente, isso mesmo, tentar te derrubar da bicicleta. E não é só uma pessoa, são várias, vêm correndo de todos os lados, é tipo uma cena bem de filme de terror, né? As pessoas tentando te derrubar e você tentando entregar seus jornais na tranquilidade. Mas não só isso, do nada aparecem mais obstáculos, uma escada cai na sua frente, e se você não desviar ou não fazer nada, você vai cair. Só que você deve estar se perguntando agora: beleza, Israel, você ficou muito tempo sem gravar pra gente, nada, não escrever texto, aí você vem com uma história de bike, salário alto, coisas no caminho. O que isso tem a ver com o Enem? Tem tudo a ver com o Enem. Eu vou te explicar por quê. Primeira coisa, vamos pensar no Enem como um percurso de entrega de jornais. A única diferença aqui é que não, a gente não vai ter esse salário semanal muito alto, beleza? Mas imagina que o Enem é esse percurso onde você entrega jornais. Só que cada jornal seria um estudo que você faz. Ou seja, o que você estuda de redação numa segunda-feira à tarde ou à noite, o que você revisa de geografia no outro dia. Então, essas várias matérias que você vai estudando a cada dia são esses jornais que você entrega. Só que o quê? Você concorda que se que no cenário que eu propus da historinha, se você visse uma escada caindo na sua frente, ou alguém tentando te atrapalhar, você buscaria estratégias? Afinal de contas, você não quer que nada te impeça de ganhar aquele salário que eu comentei da historinha. Só que quando o assunto é o Enem, a gente não tem um salário altíssimo sendo proposto para a gente semanalmente. Agora talvez faça mais sentido. O que isso quer dizer? Diferentemente da historinha que eu contei para vocês, quando o assunto é essa caminhada de bike para entregar jornais, para se preparar para o Enem, a gente não tem essas recompensas tão visíveis no curto prazo. A não ser que a gente utilize uma forma meio que hackear esse funcionamento normal nosso, mas isso eu vou falar mais para frente. E o ponto é, na situação da historinha, se você vê esses obstáculos, eu tenho certeza que você vai dar de todas as formas possíveis e pensar todas as estratégias mais criativas do mundo para fazer de tudo com que você consiga entregar seus jornais, ou seja, na historinha que eu contei. Só que, quando o assunto é estudos para Enem, existem de fato obstáculos que vão ser colocados na frente da gente o tempo todo. Pois, afinal de contas, o que determina uma boa aprovação para o Enem? A não ser que você seja uma exceção estatística que não se prepara, não estuda nada e passa de primeira no Enem, provavelmente você vai usar uma estratégia que a galera costuma chamar, né, de estudar. Não apenas estudar, mas estudar com uma grande constância, ou seja, ao longo de um ano ou mais. Partindo dessa ideia que você vai deliberadamente Isso dá para o Enem. Vão ter obstáculos e vão ser vários. Eu já vou falar que o que eu estou planejando aqui para passar para vocês a partir do Alusual é listar uma série de obstáculos que atrapalham a gente estudar. E são vários, são muitos mesmo. Eu cheguei a fazer uma lista aqui com aproximadamente uns 20. Parece que eu estou exagerando, né? Mas eu coloquei 20 itens que eu vou chamar de sabotadores. Sabotador seria, pensa na imagem daquele meme clássico, a pessoa andando de bicicleta, pegando um galho ou um pedaço de ferro e atravessando na roda da frente. O que que acontece? Você vai tomar um tombaço. Tem alguns sabotadores que são basicamente a gente colocando um pedaço de ferro na bicicleta, que aqui a gente está usando como metáfora para o percurso dos estudos, uma boa preparação. Outros são mais sutis, são como se fossem escadas caindo. E essa série de conteúdos que eu vou estar gravando semanalmente é para a gente, primeiramente, conhecer quais são eles. Alguns são muito óbvios, por exemplo, procrastinação, entre outros. Só que alguns que eu vou falar não são tão óbvios. E talvez você nunca tenha tido um momento para refletir sobre eles. E a ideia não é simplesmente fazer uma lista para desanimar vocês. A gente vai partir de uma ideia que é o quê? Conhecer sabotadores, ou seja, essas coisas que deixam o nosso estudo frágil, que atrapalham a gente, e entender que tem estratégias. Afinal de contas, existem áreas acadêmicas que estão há décadas fazendo uma série de estudos sobre como lidar com isso. E nada melhor do que a gente buscar essas referências. Não só buscar, como aplicá-las. E essa série vai ser, primeiramente, os próximos conteúdos aqui que eu vou estar repassando vão ser justamente sobre conhecer esses sabotadores, o primeiro ponto, e segundo, saber lidar com eles. E logo a pouco, irei falar qual que é o primeiro sabotador do bom estudo. Vamos lá? Primeiro de tudo, eu queria falar que talvez essa historinha de introdução ficou um pouco longa, mas eu acredito muito que utilizar histórias, metáforas ou analogias ajudam muito mais a gente reter esses aprendizados. E permitir que enquanto a gente não estiver concentrado, ou seja, logo em seguida, quando você for fazer qualquer outra coisa, em segundo plano, como se fosse aquela guia aberta, mas que você não está mexendo nela, foi minimizada. Seu cérebro possa trabalhar, refletir e ter insights, pensar estratégias, que no primeiro momento a gente não pensa. E eu sempre vou querer estar buscando feedbacks de vocês, ou seja, por isso que eu perguntei se vocês preferiam receber pelo grupo ou pelo diretamente WhatsApp, no privado de vocês, para estar tendo essa oportunidade de ter feedbacks. Ou seja, poxa, eu acho que ficou muito grande o áudio. Ou, nossa, eu prefiro um áudio ainda mais longo. Ok? Então eu vou estar sempre perguntando isso. Mas vamos lá, vamos pensar, refletir um pouco sobre esses sabotadores, vamos ver qual que é o primeiro deles. A melhor forma que eu pensei aqui para falar sobre esse primeiro sabotador é usar um exemplo de momento de estudo, só que evidenciando algumas coisas de uma forma um pouco exagerada. Então, vem comigo. Imagina que você está andando pela casa e resolve sentar para estudar. Sim, você pega papel ou seu celular, lápis, canetas, livro da escola, ou apostila, algo do tipo. Ou abre o PDF de algum curso que você está fazendo, ou de um livro. Ou seja, você junta o material. Só que, na sua mesa, você não tira o seu celular. E detalhe, seu celular talvez tenha notificações. Ou seja, enquanto você estiver ativamente estudando, vai acontecer algumas interrupções. Outra coisa, nesse mesmo exemplo ainda. Enquanto você começa a estudar, ou seja, pegar seu material para ler ou fazer algum exercício, ou qualquer outra técnica que seja, em algum momento vem alguns pensamentos do tipo: poxa, estou estudando aqui para o Enem, mas amanhã eu tenho prova, será que vai dar tempo de eu fazer tudo? Nossa, que maneiro, hein? Tem festa para ir semana que vem. Ou seja, esses pensamentos aí não estão ligados ao seu objetivo, que seria garantir um momento de estudos de alguma matéria. Ou seja, vamos especificar um pouquinho mais. Eu falei para você se imaginar andando na casa e pegar os materiais e começar a estudar, né? Imagina que você está estudando, ou melhor, revisando romantismo, estudando literatura. Ou seja, seu objetivo é simples: fazer questões da apostila e no final fazer um resumo de uma página. Aí você estima que você vai gastar, sei lá, uma hora. Só que seu celular está perto, com as distrações. Você está tendo vários pensamentos que não são ligados ao tema romantismo, nem ao tema fazer resumos. E o que que acontece? Você está ocupando a sua memória de trabalho com coisas diferentes do seu objetivo, que nesse caso era estudar romantismo. Poxa, mas memória de trabalho, que é isso? Se eu falo um número de telefone com você, só que esse número ele não tem 9 dígitos, ele tem 50 dígitos. Primeiro que não existe número de telefone assim, e segundo, isso é só para exemplificar que você não ia memorizar ele, a não ser que o número fosse uma sequência que você pudesse agrupar. Se eu falasse que o número é assim: 10 números 1 seguidos, 10 números 2 seguidos, 10 números 3 seguidos, 10 números 4 seguidos e 10 números 5 seguidos. Apesar de ser um número, entre aspas, de telefone, você ia memorizar muito fácil, porque você conseguiu agrupar. Agora, se fosse um número do tipo, o meu número aqui do WhatsApp, 3533-4031, são poucos dígitos. E eu ainda agrupei do tipo, o 40 eu agrupei com 40, o 31 eu agrupei com 31. Fica fácil de memorizar, porque você cria o que eu vou chamar aqui de blocos. E a nossa memória de trabalho, que é a memória de curto prazo, ela é boa para lidar com a quantidade limitada de blocos. Ou seja, mais ou menos entre 5 e 9 blocos. Se a gente passa disso e não usa estratégias de memorização ou essas de agrupar igual eu mostrei, a gente vai simplesmente não dar conta. Provavelmente alguém já te passou um número e você ficou lá repetindo mentalmente para tentar lembrar, porque talvez era um número que você não conseguiu criar esses blocos, não tinha números repetidos, não dava para você fazer tipo 40 virar um 40, o 31 virar um 31. Ou seja, você usou a estratégia de repetição. Ela é interessante, só que ela tem limitações. Da mesma forma que a gente tem várias outras estratégias. Mas o ponto é o seguinte: se a sua memória de trabalho, que ela é fundamental para você garantir sua atenção, ela está sendo usada para coisas não ligadas ao seu objetivo do momento, que no nosso exemplo é o quê? Estudar romantismo, você não vai estar tendo um bom rendimento nesse caso. Principalmente quando essas distrações que ocupam sua memória de trabalho vierem ao mesmo tempo. Ou seja, uma notificação na mesma hora que você está pensando sobre outras coisas e por aí vai. Ou seja, todo o ponto que eu construí aqui é para falar do nosso sabotador número um dos estudos, que é a gente não esvaziar a mente. Isso mesmo. E quando eu falo esvaziar a mente, não é necessariamente não pensar em nada, mas apenas a gente se monitorar e perceber quando esses distratores estão vindo. E o que exatamente a gente pode fazer? O fato é o quê? Eu disse que você, nesse exemplo, está estudando romantismo e está tendo o celular te distraindo e alguns pensamentos sobre coisas que você quer fazer. Qual que é a dica aqui? E a estratégia é muito massa. A primeira é você treinar, perceber quando isso acontece, ou seja, você se distrai. E a segunda é você sempre ter uma folha do seu lado, onde você vai anotar todos esses distratores internos. Ou seja, uma ideia que surge que não tem nada a ver com romantismo, um pensamento que você está repetindo ligado ao que você quer fazer futuramente. Simplesmente anotar. Isso já ajuda muito a você tirar aquilo da sua memória de trabalho naquele momento que você quer fazer o seu estudo, que você quer se dedicar a aprender algo. E a outra estratégia é para esses distratores externos. Ou seja, não tem problema se o celular tem notificação, mas notificação enquanto você estuda não é uma estratégia bacana. A cada vez que uma aparece, até você voltar a atenção para o mesmo nível que ela estava, você gasta muito tempo. Então, resumindo, qual que é o sabotador número 1? É a falta do hábito da gente, no momento que tiver esses distratores internos, ou seja, ideias, pensamentos, não anotar eles. Então a dica aqui é o quê? Começar a anotar isso. Esses pensamentos que vêm, essas ideias que não tem nada a ver com o seu estudo, que no exemplo é o quê? Romantismo. Já devo ter repetido isso umas 10 vezes, mas ficou legal. E de onde vêm essas ideias que eu falei? Basicamente de um livro sobre organização, do autor David Allen, que chama A Arte de Fazer Acontecer. Se você depois quiser dar uma estudada nesse livro, é um livro que eu li tem 3 anos, mas reli mais de 3 vezes e está sempre aqui comigo. Tem um capítulo inteiro dedicado sobre esse hábito, que ele chama de hábito de capturar ideias, que é o capítulo 11. Depois, se você também tiver interesse por trás mais das questões científicas que sustentam isso que eu levantei para vocês, só me pedir as referências que eu mando. E basicamente é isso. Vamos aí buscar tentar desenvolver esse hábito de capturar ideias. Isso é uma coisa que eu pratico há muito tempo e faz muita diferença nos estudos. Forte abraço, espero que tenha gostado e deixe aí seu feedback. Beleza? Até mais, até o próximo áudio. Abração.